temática do dia.
Seguimos por aqui com a temática do dia, agora são 11 horas e 9 minutos. E para esse horário aqui nós vamos tratar de um assunto bem importante. A Secretaria da Saúde aqui em Lagoa Vermelha vai promover um encontro em alusão ao Agosto Dourado. Agosto Dourado é um mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. É o tema, então, da nossa entrevista no Temática do Dia hoje com a enfermeira aqui do nosso município, Ana Renata Toledo. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um imenso prazer estar aqui hoje falando desse tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade.
Prazer é nosso em recebê-la aqui. E a amamentação parece uma coisa tão simples, né? Tão corriqueira, mas tem uma importância bem grande, né, no desenvolvimento da criança.
Sim, com certeza. A amamentação, ela, a gente não tem como medir os benefícios dela, né, que são infinitos. E o período da amamentação para a mulher é um período de extrema vulnerabilidade, porque ao contrário do que se pensa, né, não é tão simples assim amamentar uma criança. E nesse momento do puerpério, a mulher precisa de muito apoio e de muito auxílio para conseguir realmente amamentar o seu filho.
Bom, no dia 7, então, agora de agosto, vocês estão programando um evento justamente para tratar da importância da amamentação e como tornar melhor esse período da vida, né, que a mãe está criando seu filho.
Sim, então no dia 7 nós teremos lá na Secretaria de Saúde esse encontro às 14 horas, onde estarei conversando com os pais sobre temas gerais de amamentação, inclusive sobre a importância da mulher se preparar ainda na gestação para esse momento. O tema, então, da campanha mundial desse ano é Apoie Pais e Mães que Trabalham. Então, nós convidamos todos os funcionários também da prefeitura, né, que estejam gestantes. Todos estão convidados para participar desse momento para que a gente possa realmente discutir esse tema desde a gestação, porque a mulher ela precisa estar preparada para o momento do nascimento do bebê, né? Não dá para a gente pensar em amamentação só depois que a gente já tiver com o bebezinho no colo. Nós precisamos pensar em amamentação desde muito cedo na gestação.
Pois é, e todas tomam um cuidado muito grande no pré-natal com a saúde do bebê, com a saúde da própria mãe que está esperando essa criança, mas isso que você falou, de fato, a gente vê pouca discussão, que é como é que eu vou amamentar meu filho depois que ele vir ao mundo?
Depois que ele vir, né? O costume, né, cultural, é que a gente pense nesse assunto apenas quando já estiver com o filho nos braços. Mas nós precisamos pensar nessa promoção de saúde na gestação, também relacionado ao aleitamento materno, né? O que, que eu preciso fazer desde a gestação para que quando meu filho nascer, eu consiga proporcionar para ele o padrão ouro de alimentação, que é o leite humano.
Agora, esse planejamento, ele é só no sentido de em que momento ou como é que eu vou fazer para amamentar meu filho? Você falou das pessoas que trabalham, né? Isso deve ser um desafio para as mães que têm que voltar para o mercado de trabalho, amamentar seus filhos, ou da produção do leite mesmo? Quais são os aspectos que são considerados, né, quando se projeta, se programa uma amamentação de qualidade?
Em primeiro lugar, aprender como, né, esse é o maior fato, assim, como eu seguro meu filho para dar de mamar, como eu posiciono, como eu sei reconhecer que realmente está dando certo, que essa criança não está com fome, que está ganhando peso. É porque nós costumamos pensar que todo o choro da criança, ele significa fome, né? E não é isso, a criança chora por inúmeros motivos, não necessariamente apenas por fome, então nós precisamos reconhecer sinais de fome, sinais de que essa amamentação está dando certo, como eu posiciono o meu bebê. A gente precisa falar sobre mitos, né? Leite fraco, pouco leite, isto é um acontecimento raríssimo. A maioria dos diagnósticos de leite fraco e pouco leite é falta de informação e falta de apoio para que essa mulher consiga posicionar o seu bebê para realizar uma extração adequada de leite das mamas. Então, hoje, eu posso dizer que 90% dos casos que são diagnosticados como leite fraco ou pouco leite foi apenas uma falta de orientação especializada em como posicionar esse bebê para que ele consiga extrair a quantidade adequada de leite. São raríssimos os casos onde realmente a mulher tem uma baixa produção de leite.
Agora, esse posicionamento errado, né, da criança na hora de mamar, ela também prejudica depois a produção de leite? Mamando menos, acaba produzindo menos também?
Com certeza. Tudo no nosso corpo funciona por transmissão de sinais e por estímulos. Então, quando nós temos um bebê realizando a pega errada, vai enviar o estímulo errado para o nosso cérebro e, por consequência disso, os hormônios responsáveis pela produção de leite vão diminuindo e a produção de leite dessa mulher, ao longo do tempo, pela prática errada, também vai diminuir.
Que coisa, o corpo entende que não precisa produzir tanto leite, porque o bebê está tomando pouco, e aí acaba produzindo cada vez menos, e aí sim, daí gera esse problema da falta de leite.
Aí sim, nós vamos ter um problema de falta de leite, isso aí.
A alimentação para uma mulher que pretende amamentar também é importante, Ana? Como é que se organiza isso também?
Sim, com certeza. A alimentação da mulher que amamenta, ela é importantíssima. Nós temos hoje estudos que comprovam que quanto mais saudável for a alimentação dessa mulher, melhores nutrientes ela consegue transmitir para essa criança através do seu leite, né? Bem como essa mulher não precisa fazer proibições, restrições na sua dieta pelo motivo de cólicas. Né, esse é mais um mito que nós temos aí na amamentação. A alimentação precisa ser saudável, sim. Para quê? Para que o corpo entenda que ele tem nutrientes suficientes para produzir energia para a própria mãe e também para enviar alimento para outra pessoa e para transmitir nutrientes de qualidade para essa criança. Mas a mulher não precisa fazer restrições na dieta, se preocupando que isso irá causar gases, cólicas no bebê, porque isso também são casos muito raros.
Agora, tem alguns alimentos que são de fato proibidos para essa gestante? Algumas bebidas, por exemplo, o álcool também é contraindicado quando se amamenta?
Na verdade, o que eu sempre peço para as mães? O que a gente precisa realmente cuidar? Que tem sim um potencial de passar através do leite para o bebê e causar algum sintoma, alguma alteração. Bebida alcoólica e medicamentos. A gente, quando amamenta, nunca deve tomar nenhum medicamento sem a orientação do seu médico e também ter muito cuidado na ingestão de bebidas alcoólicas.
São algumas dicas, né? Ana, vamos fazer um intervalo comercial. Sim. Daqui a pouquinho nós voltamos ainda falando sobre esse tema da amamentação, que, aliás, vai ser também tema de um encontro que acontece aqui em Lagoa Vermelha com as mães gestantes ou com aquelas que já estão amamentando no dia 7 de agosto, reunião que acontece 14h ali na sala de reuniões da Secretaria Municipal da Saúde. 11h16, nós voltamos em instantes com a temática do dia. Seguindo por aqui com a temática, nós estamos falando hoje sobre a amamentação. Agora 11h25, a minha convidada nesse espaço é a enfermeira Ana Renata Toledo, que trabalha aqui no município de Lagoa Vermelha, tem mestrado em pediatria e saúde da criança e faz doutorado com esse mesmo tema. Nós estávamos falando antes sobre a produção de leite, a importância da amamentação para a mulher e também para a criança, que faz muito sentido. O desenvolvimento depende muito também da alimentação que tem o bebê nessa primeira fase da vida, né, Ana?
Sim, com certeza. Receber leite materno ou não receber vai ser o início da alimentação desse ser humano. Né? Então, por isso que nós batemos tanto nessa tecla quanto aos benefícios do leite humano, porque nenhum alimento, por melhores que sejam as propagandas, nenhum alimento vai conseguir se comparar aos benefícios do leite humano, e essa vai ser a primeira alimentação que esse ser humano vai receber na vida, né? Ou um alimento natural, ou já de partida, um alimento industrializado.
Agora, do ponto de vista nutricional, tem diferença de ser o leite da mãe da criança, porque a gente sabe que algumas não têm, e dele estar congelado também, porque algumas mães têm essa prática, né, em função da rotina de trabalho?
Sim. Na verdade, assim, todo leite humano ele vai ser de qualidade. a composição, ela vai variar um pouco, questão de nutrientes, de gordura, de minerais, porque varia muito com a alimentação dessa mulher, com o estado de saúde de pessoa para pessoa. Mas todo o leite humano, seja da própria mãe ou seja doado, que é uma prática muito comum nas cidades onde existe banco de leite humano, né, todo o leite humano ele vai ser de qualidade e recomendado antes de vir a fórmula infantil.
Tem algum prejuízo físico, motor, alguma coisa assim que a falta do leite no início da vida dessa criança vai ter no futuro também? Ou não existe assim algo que a gente bata o martelo e diga, olha, se não tiver amamentação, isso aqui fica atrasado ou tal coisa não desenvolve da maneira como se espera?
Sim, não necessariamente vai ter um prejuízo, mas essa criança vai deixar de ter o benefício, né? Quando a criança é alimentada no seio materno, ela tem benefícios para o desenvolvimento da sua fala, dos músculos da face, para o desenvolvimento cerebral, né? Hoje a gente tem algumas pesquisas, né, que comprovam, inclusive, um QI mais aumentado em crianças que foram alimentadas com leite humano quando comparadas a crianças que receberam fórmula infantil.
Do ponto de vista psicológico, também tem alguns benefícios essa proximidade da mãe com o filho?
Sim, a amamentação, ela não mede amor de mãe, né, de forma nenhuma. Independente de como essa criança for alimentada, ela vai receber amor, né, e não é um termômetro assim pra gente medir, amamentou, ama, não amamentou, não ama o filho. Mas, com certeza, o vínculo entre mãe e filho, ele é aumentado quando existe essa relação que é desenvolvida pelo aleitamento materno.
E aí a gente tem também um desenvolvimento emocional dessa criança. Para a mãe também faz sentido isso? Ter essa proximidade com o filho tem benefícios também?
Tem benefícios, sim. Para a mãe são inúmeros benefícios também, né? No pós-parto, a redução do volume uterino é mais rápida, o retorno ao peso que ela tinha antes da gestação também, ele é mais rápido com a amamentação. E para o futuro, inclusive, prevenção de câncer de mama na mulher que amamentou seu filho.
Tem até uma pergunta da ouvinte aqui a respeito do tempo, né, que se amamenta. Algumas crianças largam, né, por conta própria a teta da mãe, e algumas, eu sei de histórias de crianças com 2 anos, né, mamando ainda no peito.
Sim. A recomendação, então, da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria é que essa criança mame exclusivamente no peito até os 6 meses de vida, que não seja ofertado água, chás e outros líquidos, e depois com a complementação dos alimentos pelo menos até os 2 anos ou mais, né? A gente não tem um limite pré-estabelecido, né? Estipula-se que pelo menos até os 2 anos, o tempo máximo quem vai definir é essa mãe juntamente com a criança, né? Às vezes é a própria criança que decide que não deseja mais ser alimentada no seio antes e, por outras vezes, é a mãe que tem essa necessidade de interromper a amamentação, mas pelo menos até os 2 anos de vida da criança.
Aqui a gente fala sobre o desenvolvimento fisiológico dela, né? O desenvolvimento físico, de fato. Porque alguns psicólogos criticam até, né, essas mães que vão muito tempo amamentando os filhos, porque aí acaba trazendo alguns prejuízos, né? Que não são necessariamente os físicos, mas os psicológicos, né, Ana?
Sim, na verdade nós não vemos assim prejuízos psicológicos ou físicos, né? Todas as relações elas precisam ter limites, rotinas, né? E não tem a necessidade assim de se interromper essa amamentação, a não ser que a mãe mesmo entenda, né, que esse momento já precise chegar ao fim, mas pelo menos até os 2 anos, que é o tempo que a criança precisa também psicologicamente para compreender que a amamentação está chegando ao fim.
Certo, aqui nós temos a oportunidade de fazer algumas perguntas, né, para a enfermeira Ana, que vai conduzir essa palestra no próximo dia 7, mas as mães que nos ouvem podem ter outros questionamentos, outras dúvidas, então vamos reforçar aqui o convite, Ana, para que no dia 7 de agosto, às 14h, elas estejam ali na Secretaria da Saúde, porque esse encontro acontece, então, já na segunda-feira agora, né?
já na segunda-feira, vai ser um momento muito importante, né? Uma discussão bem aberta, assim, para retirada de dúvidas, porque a gente sabe que, principalmente na gestação, a mulher tem muitas inseguranças, muitas dúvidas, e principalmente na primeira gestação, que quem não viveu a experiência ainda, por vezes, não sabe, né, o que esperar. Então, vai ser um momento, uma conversa aberta, um momento para retirada de dúvidas e para a gente falar um pouco, no geral, assim, os aspectos mais importantes da amamentação.
Tem necessidade de reservar essa vaga para palestra, fazer algum credenciamento, alguma coisa assim, Ana?
Não tem necessidade.
Só chegar lá, então.
Só chegar lá dia 7 às 14 horas.
Maravilha, então. Boa sorte para vocês nesse evento e obrigado por dividir seus conhecimentos conosco.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Enfermeira Ana Renata Toledo tem mestrado em Pediatria e Saúde da Criança, está também fazendo doutorado com esse mesmo tema, trazendo as informações, então, sobre o Agosto Dourado e a importância da amamentação para mães e também para as crianças. Agora 11 horas e 32 minutos, nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco tem a nossa conexão com o Acre. Pedro Ramos fala direto de Rio Branco.